dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa terça-feira, dia 6 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito eu começo falando sobre um problema de segurança bem sério que foi descoberto no sistema dos cartões da Visa. Uns pesquisadores da Universidade de Newcastle identificaram um método que descobre os números de segurança de um cartão em menos de 6 segundos com a ajuda de uma ferramenta que tenta fazer dezenas de compras em vários sites ao mesmo tempo, trocando os números a cada tentativa. Eventualmente, uma das compras acaba passando nessa base da tentativa e erro, mas como isso tudo acontece basicamente ao mesmo tempo, o sistema da Visa não consegue detectar a fraude, ao contrário do sistema da Mastercard, por exemplo, que tem como identificar uma situação dessas. E já que eu tô falando sobre segurança de dados, olha essa. Pintou lá no site da BBC uma matéria dizendo que a polícia do Reino Unido adotou um jeito no mínimo estranho para burlar a criptografia dos telefones de criminosos. A BBC disse que a Scotland Yard tem ficado ali na cola de um suspeito e aí quando ele destrava o celular para fazer alguma coisa, eles aparecem do nada e apreendem o telefone dele, porque aí não precisa da senha, né? A matéria disse que a polícia já conseguiu obter provas para condenar suspeitos depois que eles já adotaram essa estratégia de basicamente roubar o celular do ladrão e, num caso específico, eles conseguiram fazer mais de 100 prisões depois de terem aplicado essa tática, que, por sinal, também é bastante usada por ladrões no mundo inteiro e pelos mesmos motivos. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o veículo The Intercept perguntou para 8 empresas de tecnologia se elas ajudariam o Donald Trump a fazer um banco de dados de cidadãos muçulmanos morando no país. De todo mundo que foi perguntado, só o Twitter deu uma resposta direta falando que não, eles não ajudariam a fazer essa lista, e enquanto isso a Apple, a IBM, o Google e o Facebook e outras 3 empresas também decidiram não responder. Já a Microsoft deu uma resposta meio coringa ali, dizendo que é perigoso falar sobre essas hipóteses, mas que o papel de todo mundo é achar um equilíbrio entre a proteção da privacidade e a segurança pública. Agora deixa eu dar uma dica de leitura bacana para você que está interessado pela parte técnica dos downloads de filmes e séries lá do Netflix. Pintou no site da Variety um texto que explica como o Netflix está codificando os vídeos para distribuir para o Android e para iOS. O texto diz que, em comparação com o streaming normal, os arquivos baixados no Android ficam 36% menores e os do iOS ficam 19% menores, tudo isso, claro, né, sem perder a qualidade. Resumindo bastante aqui, o Netflix processa cada vídeo em segmentos de até 3 minutos e analisa segmento por segmento qual que é o máximo de otimização que eles podem fazer sem afetar a qualidade da imagem. O texto diz ainda que eles querem levar essa estratégia para o streaming também, e se você quiser ler a matéria completa, é só pegar o link aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Agora o assunto é a Microsoft. Primeiro deixa eu comentar sobre um texto que o The Verge descobriu e que foi feito por uma líder da área de pesquisa da companhia. Ela disse que acha que no máximo em 2027 a humanidade não vai mais precisar usar a barra de buscas para fazer mais nada porque a inteligência artificial já vai ter avançado o suficiente para entregar informações e fazer pesquisas antes mesmo da gente mandar. O link para o texto dela está aqui na descrição caso você queira ler. Em segundo lugar, ontem pintou lá no Windows Central a informação de que a Microsoft vem desenvolvendo uma plataforma para o Windows 10 chamada Home Hub. Essa plataforma deve apresentar uma centralização das contas e informações dos membros de uma mesma família, com calendários, lembretes, listas e por aí vai. Segundo o Windows Central, a Cortana vai desempenhar um papel fundamental nessa nova plataforma, controlando não só essa conta da família, mas também os objetos conectados da casa e fazendo pesquisas. Isso significa que quando a Microsoft lançar o Home Hub, isso deve ser lá para 2018, ela pretende entrar no mercado do Google Home e do Amazon Echo. E já que eu falei sobre a Amazon, deixa eu comentar rapidinho aqui que a empresa abriu lá nos Estados Unidos um supermercado inteligente e conceitual chamado Amazon Go. Nesse supermercado, que por enquanto só está aberto para os funcionários da empresa, a pessoa entra, pega o que ela precisa e vai embora, sem passar no caixa, nem pagar nada em lugar nenhum. Tudo que a pessoa levar embora vai entrar na conta dela lá na Amazon e ela vai pagar só no fim do mês. Para fazer isso funcionar, a pessoa tem que escanear o celular dela na porta da loja e dali para frente um sistema de câmeras inteligentes vai acompanhando e anotando tudo que a pessoa põe na bolsa, na sacola ou até no bolso para poder cobrar lá na frente. Legal, né? Agora o assunto é o Google, que lançou oficialmente a versão 55 do navegador Chrome. Essa versão habilita o HTML5 por padrão ao invés do Flash, tornando a navegação mais segura, já que agora toda semana aparece uma falha nova de segurança do Flash. Ainda sobre o Google, a empresa lançou ontem lá na Play Store um aplicativo chamado Contatos de Confiança, que essencialmente te ajuda a pedir socorro numa emergência. Você cadastra os seus contatos de emergência lá no app e aí essas pessoas passam a ter acesso à sua localização em situações extremas. Você pode apertar um botão para já enviar um alerta com a sua localização, ou então as pessoas podem enviar um alerta para você marcar que tá tudo bem. E aí, se você não responder em 5 minutos, o app manda a sua localização atual ou a última localização, caso o telefone esteja sem bateria, por exemplo. Como eu disse, por enquanto esse app só está disponível lá na Play Store, o link está aqui na descrição e lá no Loop Matinal, caso você queira baixar, mas o Google já adiantou que pretende lançar isso para iOS também. E falando em apps do Google, ontem eles atualizaram o aplicativo Alo, ou Alô, né, cada um fala de um jeito, e implementaram o português do Brasil, tanto no app em geral, quanto no assistente virtual integrado. Já uma outra coisa que eles liberaram ontem foi a plataforma de treinamento de inteligência artificial da divisão DeepMind. Eles publicaram a coisa toda lá no GitHub, o que é uma novidade gigantesca para desenvolvedores independentes, já que agora eles também vão ter acesso a essa plataforma, que é bem poderosa. Agora deixa eu falar sobre a Volkswagen, que anunciou ontem a criação de uma segunda empresa chamada Moia, que vai se especializar em serviços de mobilidade. Essencialmente, a Moia vai funcionar como a frente da Volkswagen para investigar os mercados de carros autônomos e serviços de carros por aplicativos, e a montadora já disse que espera que isso represente uma porcentagem bem grande do faturamento da empresa até o ano 2025. Ainda sobre esse mercado, a Apple resolveu abrir o jogo e mandou uma carta para o Departamento de Trânsito dos Estados Unidos. Nessa carta que está aqui na descrição, caso você queira ler, a Apple diz que vem trabalhando pesado em sistemas de aprendizagem computacional e de automação com aplicação em várias áreas, incluindo o setor automotivo. Ela diz ainda que acha que todas as empresas deveriam ter os mesmos direitos de testes de carros em estradas públicas e privadas e fala que quer trabalhar junto com todo mundo para estabelecer a cartilha de boas práticas da indústria automotiva autoguiada. E já que eu falei sobre Apples e carros, deixa eu comentar que uma gangue entrou com um carro e tudo numa loja da empresa em Palo Alto para roubar o que tinha dentro. Eles quebraram o vidro da frente e roubaram iPhones e Macs, e dos quase 10 suspeitos de envolvimento no roubo, 4 já foram detidos. Ainda sobre a Apple, ontem ela lançou mais uma versão do beta público e de desenvolvedores do iOS 10.2 e do macOS Sierra. Eles também lançaram outro beta para o watchOS, mas esse, como de costume, saiu só para os desenvolvedores. E para quem gosta de informações de bastidores, a Yoka Matsuoka, que vinha liderando algumas equipes das iniciativas de saúde da Apple, deixou a companhia. Nem ela e nem a Apple quiseram comentar a decisão, o que nunca é um bom sinal. Provavelmente, por conta disso, o executivo Paul Deneuve, que era vice-presidente de projetos especiais, mudou de cargo e agora responde ao Jeff Williams, que além de liderar as operações da companhia, também lidera a área de saúde, era chefe da Yoka Matsuoka. E por último, sobre a Apple, o jornal Korea Times disse que os desenvolvedores sul-coreanos vêm sofrendo na mão dos clientes, já que o pessoal tem abusado do sistema de reembolso do iTunes. Eles compram um app ou fazem uma compra interna e em seguida pedem um reembolso, mas continuam usando o app, o que gera um prejuízo enorme para o desenvolvedor. A matéria diz que lá na Coreia existem até serviços especializados em tirar vantagem da política de reembolsos do iTunes, o que vem fazendo os desenvolvedores terem que fazer sistemas próprios de checagem e bloqueio dos apps para usuários que tentam passar a perna neles. E por último, hoje eu vou falar sobre um relatório que foi divulgado pela Anatel e que mostrou que em outubro desse ano, o número de acessos da rede 4G ultrapassou o número de acessos da rede 2G pela primeira vez. O relatório completo você encontra aqui na descrição, mas além dessa informação, a Anatel também disse que a operadora TIM é quem oferece o maior alcance da rede 4G, atingindo quase 750 municípios, enquanto a Vivo segue liderando o mercado em número de assinantes, com um market share de quase 30%. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre um problema de dicção do apresentador do podcast. Os arquivos baixados no Android ficam 36% Ontem ela lançou mais uma versão beta do público e... Beta do público.